Diz assim a palavra do Senhor. Livro de 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Quirite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Quirite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas, passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma viúva que te dê comida. Aleluia, somente até aqui. Filho de Deus, Deus desta igreja, Pai, Deus Altíssimo, Deus Tremendo, Deus de toda a terra, Deus que habita, Senhor da glória, Pai, no meio dos querubins, Senhor da glória, Pai, Deus que estabeleceu todas as coisas nos dias de hoje, Senhor, e fará assim amanhã também, Senhor, Pai, Santo e Amado Mestre, Senhor, que está neste lugar, Senhor, Pai, nos abençoando já com a sua presença, Senhor. Eu rogo a Ti, Senhor, que o poder da Tua palavra agora seja colocado nos meus lábios, Senhor. Fala, Altíssimo, revela-te, Senhor Deus Todo-Poderoso, a Tua igreja, Senhor. Fala, Senhor da glória, pelo poder do Teu Espírito Santo, através da minha vida, Senhor. Pai, toca no meu coração, na minha mente, nos meus ouvidos, Senhor. Fala alto, Deus, fala alto as nossas vidas, porque nós queremos Te ouvir, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, que assim seja. Meu Senhor, então, que seja exaltado e glorificado o nome de Deus. Aleluia, neste lugar agora, para a glória de Ti, Senhor. Aleluia, diga graças a Deus. Aleluia, glória a Deus. Quem já viu, irmãos, alguma pessoa endemoniada aqui, levanta a mão. Grande maioria, né? Quem já viu uma banana endemoniada? Não? E um saco de batata endemoniado? Também não? Vocês não se lembram da Bíblia, né? Mas Acabe, rei de Israel, era um grande bananão. E um saco de batata endemoniado. Então, quando você lê a Bíblia, você pode prestar atenção, que você vai notar que ele é um bananão endemoniado, um saco de batata endemoniado, né? Irmãos, vemos aqui Elias, né, falando da palavra do Senhor, né, ministrando sobre Israel e dizendo uma palavra profética ao rei Acabe. Né, conforme nós dissemos aqui, era um rei completamente fora dos propósitos de Deus. E Elias estava determinando ali, né, que pela palavra dele, né, pela palavra dele, nenhuma água cairia mais sobre Israel. Acabe, irmãos, era um rei que começou o seu reinado já de forma terrível. Em primeiro lugar, ele já descumprindo ali a palavra do Senhor, se casou com uma princesa, né? Filha de um rei de Sidom, um povo idólatra, um povo que não tinha nada a ver com o povo de Israel. E ele, né, se casou com Jezabel, né? Uma das mulheres mais terríveis que foram relatadas na Bíblia. Já saindo fora do propósito de Deus, Acabe se juntando com uma mulher estrangeira, né, a deixou reinar no seu lugar. Né, Acabe era extremamente suscetível às artimanhas e vontades de Jezabel, né, e deixava que ela o dominasse e praticasse coisas terríveis no meio do povo de Israel. A primeira coisa que Jezabel fez foi trazer ali os sacerdotes e os deuses, né, do seu povo, Sidom, né, Baal, era cultuado de forma terrível no meio do povo de Israel durante o reinado de Acabe, que durou 22 anos. 22 anos transformando o povo de Deus num povo idólatra que cultuava e adorava Baal. Vemos que uma das primeiras ordens que Acabe deu foi que o povo de Israel se convertesse a Baal. Construiu altares a Baal, construiu ali lugares de culto a Baal, construiu uma casa para que Baal fosse cultuado e adorado, né? E praticava coisas terríveis no meio do povo, no meio do povo de Israel. Jezabel era terrivelmente má, era uma mulher dominada completamente pelo diabo e usada pelo diabo para perverter o coração do povo de Israel, fazendo cumprir aquela palavra demoníaca, né, que foi dada pelo profeta Balaão. Você lembra Balaão? Né? Balaão, o profeta maldito, né, que foi contratado por Balaque para amaldiçoar ali o povo de Israel, e Deus não deixou que Balaão amaldiçoasse o povo, por mais que ele buscasse, né? Por mais que ele buscasse amaldiçoar, Deus não permitiu que ele amaldiçoasse, e ele disse palavras tão maravilhosas em relação ao povo de Israel. Uma delas é aquela palavra que nós devemos nos lembrar sempre, né? Contra o povo de Deus não vale encantamentos, né? Contra o povo de Deus não vale encantamentos. Mas Balaão, né? Balaão ali corrompido pelos presentes, pelo suborno que Balaque dava a ele, chamou ali Balaque num canto e falou assim: olha, esse povo é indestrutível, mas você pode fazer algo que irá fazer com que eles pereçam. E ali Balaão disse a Balaque: envie as suas mulheres para que se infiltrem no meio do povo de Israel e se casem com eles, e ali elas perverterão o coração daqueles homens. E aconteceu exatamente desta forma. Balaque fez isso, e aquelas mulheres começaram a perverter o coração dos homens, começaram a convencer os seus esposos a cultuarem os deuses ali estranhos, os deuses daquela nação, né? E aconteceu a mesma coisa com Jezabel. Jezabel mandou matar os profetas de Deus, aniquilar os profetas de Deus, não permitia que o único Deus, o Deus da verdade, fosse cultuado no meio do povo de Israel. Acabe e Jezabel tiveram um fim terrível por conta das suas atitudes, né? Fim profetizado pelo próprio profeta Elias, né? Dito a Acabe claramente aquilo que iria acontecer ali no meio do povo de Israel, com esses dois personagens dos mais terríveis que nós encontramos na Bíblia. Quando Deus vem e amaldiçoa um rei de Israel, dizendo que ele exterminaria aquela vida e também a sua descendência, você pode acreditar que esse rei foi terrível aos olhos de Deus, né? Quando Deus fala assim: olha, vou exterminar a sua vida e toda a tua descendência será exterminada, é porque aquele homem cometeu pecados terríveis, pecados que jamais seriam perdoados, pecados que atingiriam toda a descendência daquela pessoa. Para você ver como era esse rei, né? Para você ver como era o reinado daquele rei, para você ver como era o reinado de Jezabel. Vemos aqui já, né, o Senhor Deus, ele dando ali um tratamento àquilo que estava acontecendo no meio do povo de Israel, e através do profeta Elias, Deus determinou que houvesse seca, né, e a palavra foi terrível, porque Elias disse assim, olha, não cairá chuva, nem orvalho, por causa da minha palavra. E ali sucedeu isso, e houve ali grande seca no meio do povo de Israel, os animais morriam, porque não tinham mais, né, ervas para comer, porque não chovia, porque ali, né, a erva não crescia, né? E Acabe, ao invés de converter a Deus, começou a perseguir Elias, né? Começou a perseguir Elias, e Deus deu essa instrução que nós vemos aqui: olha, Elias, vai para longe, retira-te daqui e vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, né? Para vocês verem, irmãos, como o coração de Acabe era tão pervertido espiritualmente, né? Para vocês verem, né, como Acabe estava distante de Deus, né? Existia ali no meio do povo de Sidom, né, cujo Jezabel era ali descendente, né, existia um mito de que, né, um feitiço era eliminado se você matasse o feiticeiro, né? Como Elias, ele tinha determinado a seca, Acabe o perseguiu por diversas cidades procurando matá-lo, para que ali a palavra que ele havia dito, né, não tivesse mais êxito. Para vocês verem como aquele homem, né, tinha uma visão espiritual fraca e estava completamente, né, convencido por Jezabel das práticas, né, que o povo de Sidão praticava e ele trazia ali, né, para o meio do povo de Israel. E Elias fugiu, irmãos. Ele foi. E se você notar essa palavra aqui, né, o Senhor falou assim: vai para lá, vai para junto à torrente de Querite, né, que ainda tinha água, fronteira ao Jordão, beberás da torrente. E ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Pois, fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Essa situação, irmãos, é algo assim fantástico de nós observarmos. Porque se você olhar ali os cuidados de Deus para com as nossas vidas e para com o seu profeta, era algo tremendo, porque Deus dá ordens aos pássaros. Você sabia disso? Que Deus dá ordem aos pássaros também? Né? Deus dá ordem aos pássaros, né? Deus dá ordem às estrelas, Deus dá ordem àquilo que bem lhe convém. Deus dá ordem a uma mula, né, que falasse ali com Balaão também, né, um pouco antes da passagem que nós citamos aqui, né? Deus, ele determina todas as coisas. Deus, certa vez, ele determinou que caísse pão do céu, algo que nunca tinha sido visto antes, e esse pão do céu alimentava o povo de Israel todos os dias no deserto, né? Esse pão do céu alimentava o povo de Deus durante a sua necessidade. Vemos, irmãos amados, que o sobrenatural de Deus acontece nas nossas vidas na medida em que nós necessitamos e na medida em que nós somos obedientes a Deus, né? Todas as vezes que você se levantar para fazer a obra de Deus, acredite que o Senhor Deus estará contigo, te guardando, te protegendo, né, te dirigindo e te dando o sustento necessário que você necessita, né? Eu sempre observei muito assim as pessoas que fazem a obra de Deus, observo até hoje, né? Aquele que é verdadeiramente servo de Deus, que faz a obra de Deus por amor, Deus sustenta. Deus dá providência, Deus faz com que, né, As pessoas doem cestas básicas numa necessidade eventual. Deus cuida, né? Deus cuida dos seus interesses, Deus cuida daqueles que trabalham em seu favor. Já pensou, irmãos, um corvo trazendo um pedaço de pão e carne, né, pela manhã e também, né, à noite? Né? Eu não sei onde esse corvo roubava esse pão nessa carne, mas ele pegava de algum lugar, né, e trazia ali para que Elias pudesse ser alimentado, para que Elias pudesse ali estar vivo no decorrer desta jornada que ele passava. Depois a seca era tão grande, irmãos, passou um bom tempo, né? A seca era tão grande que secou ali a torrente, secou a fonte de água. E o Senhor falou assim: olha, mude, vai para Sarepta e lá você encontrará uma viúva. E é interessante porque os milagres de Deus, eles estão presentes, né, na nossa vida a todo instante. E a Bíblia diz que o Senhor falou assim, né, para ele: vai lá em Sarepta, lá você encontrará uma viúva e eu dei ordens a ela para que te alimente. Mais uma vez o Senhor cuidando da vida do seu servo. Irmãos, Deus honra quem honra Ele. Não tenha dúvida disso. Deus honra quem honra Ele. Quem não honra a Deus com as suas atitudes, não espere ser honrado por Deus. Porque virão as dificuldades, né? E você terá que lutar e depender ali muitas vezes, né, de uma situação ou da misericórdia de Deus, né? E eu sempre falo, irmãos, que depender da misericórdia de Deus não é fácil, né? Todos nós dependemos da misericórdia de Deus, mas depender da misericórdia de Deus não é fácil, né? Eu sempre falo, irmãos, que nós devemos ali viver as promessas. Nós devemos viver as promessas de Deus. Porque se nós dependermos exclusivamente das misericórdias, nós vamos sofrer. Só não vamos sucumbir, porque a misericórdia de Deus será estabelecida sobre as nossas vidas, né? Misericórdia significa algo imerecido, algo imerecido. Você já imaginou você receber algo de Deus que você não merece? É. Tem que ser algo muito difícil para Deus fazer isso, porque Deus, ele abomina isso. Deus, ele abomina a infidelidade. Deus, ele abomina a desobediência. Deus, ele abomina, né, a fraqueza espiritual, né? E todas as pessoas que praticam isso não estão honrando Deus. Não estão honrando Deus com as suas atitudes. E não esperem ser honrados por Deus nas suas necessidades, né? Eventualmente, né, receberão algo de Deus por causa da misericórdia do Senhor. Mas para que isso aconteça, haverá sofrimento. É sempre assim, irmãos. É sempre assim, porque as promessas estão lançadas, as promessas estão dadas. Quem não quer viver as promessas, quem não vive as promessas, vai viver de quê? Né? Vai viver da maldição de Deus. Né? As grandes promessas de Deus estão determinadas para nós. Se você não as está vivendo, né, faça uma reflexão sobre a sua vida para que você possa vivê-la intensivamente, de forma intensa, para que a glória de Deus se manifeste. Irmãos, né, nós mandamos esses dias atrás aí aquele estudo que foi feito pela Datafolha a respeito do povo cristão no Brasil. E eu queria te alertar que você não seja um daqueles que simplesmente se converteram, né, na estatística. Eu queria te alertar que você não seja um daqueles, né, que se converteram somente, né, por teoria. Nós devemos viver Deus, irmãos. Nós devemos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Nós devemos ter conhecimento de Deus. Nós devemos viver as promessas de Deus. E nós devemos fazer a obra de Deus com ousadia e autoridade. Que você não seja aqueles que estão escolhendo viver de forma superficial as coisas que são de Deus, porque isso é muito fácil. Só que essas pessoas não chegarão a lugar nenhum. Essas pessoas viverão uma frustração espiritual nas suas vidas. A pessoa que vive de forma superficial, Deus, nunca viverá, né, o prazer, nunca viverá ali o refrigério de você ouvir Deus numa oração, de você sentir Deus na sua vida te guardando, te protegendo, te dando força para você, né, avançar espiritualmente falando. Não podemos transformar a nossa vida espiritual, numa banalidade. Não podemos transformar a nossa vida espiritual em algo sem importância, porque, né, os frutos serão colhidos. Os frutos serão colhidos. Olha, irmãos, que a sua vida espiritual seja uma vida plena, para que as suas gerações sejam abençoadas, que você tenha paz, que os seus filhos sejam servos de Deus, né? Acho que não tem um privilégio maior de um pai, de uma mãe, né, do que ter os seus filhos servos de Deus, né? Talvez você tenha tantos objetivos e prepara os seus filhos para tantas coisas boas. Você dá estudo, você dá curso de inglês, curso de alemão, curso espanhol, né? Você põe o seu filho numa escola boa, né? Talvez você não esteja preparando o seu filho para viver Deus como você prepara ele para viver no mundo. Isso é muito interessante, irmãos. Isso é muito interessante porque uma vez eu estava orando pelos meus filhos quando eles eram crianças e Deus falou claramente para mim assim: você tem que prepará-los para mim, porque eu preparo eles para o mundo, né? E nós, obviamente, não devemos ignorar aquilo que nós podemos fazer, né? Mas nós devemos nos preocupar com a saúde espiritual deles, porque disso depende a vida toda deles, né? Infelizmente, existe uma tendência, né, que os valores sejam invertidos sempre, irmãos. Os valores, às vezes, são invertidos sempre, né? São invertidos. Existe uma capacidade terrível do ser humano inverter os valores de Deus neste mundo. E esses valores não podem ser invertidos. Se eles forem invertidos, você vai correr o risco de sofrer consequências da sua atitude, né? De sofrer consequências por tudo aquilo que você praticar em relação a Deus. Elias, ele foi até Sarepta, lá encontrou a viúva, e a viúva, né, deu uma notícia triste para ele, quando ele falou assim: traz um copo de água e traz um pedaço de pão para eu comer. E a viúva falou assim: olha, eu estou pegando uns gravetos aqui, vou fazer ali o último pão e depois nós vamos morrer, eu e meu filho, não temos mais nada para comer. E Elias falou assim: olha, faça o que eu te falei. Faça primeiro para mim um pão, e até cair a chuva novamente, não faltará pão na sua panela, nem azeite na sua botija. Palavra de um homem de Deus, né? Palavra de um homem de Deus que Deus honrava. Deus falou: não vai chover. Elias falou: não vai chover. E parou de chover. Elias falou para a viúva: olha, né, faz para mim primeiro que não vai faltar. Não vai faltar para você farinha na tua panela e não vai faltar para você azeite na tua botija até que a água volte a cair. Eu creio que você já ouviu algo parecido. Aquela mulher obedeceu completamente aquilo que, né, Elias falou ali.
Eu queria que você já ouviu isso antes. Eu queria que essa história, ela foi replicada na Bíblia, né? Eu não estou falando de Eliseu, que também multiplicou o azeite ali, né, daquela mulher, mas estou falando de outra palavra profética que repetia ali exatamente aquilo que Elias falou quando Jesus falou: buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se aquela mulher fosse como muitos cristãos, ela já teria morrido. Porque foi isso que Eliseu falou: faz primeiro para mim, e não vai faltar para você e para o seu filho. Olhando naturalmente, aquela mulher poderia falar assim: eu, hein? É? Vou fazer isso? Para que eu vou fazer isso? É, não tem mais. Como é que não vai faltar se não tem? E assim é a nossa vida, irmãos. Pessoas estão, volto a dizer, invertendo as suas prioridades terrivelmente neste mundo. E vão colher o fruto da sua inversão. Vão colher o fruto da sua inversão. Quem não faz aquilo que a palavra de Deus diz, sofre. Quem não faz aquilo que a palavra de Deus diz, pode ir terrivelmente para o inferno, para a morte, né, eterna, conforme diz a Bíblia. Mas as pessoas às vezes parecem que estão anestesiadas. As pessoas às vezes parecem que estão vivendo num mundo que não existe. Não vivem nem na terra, nem as coisas espirituais, vivem no meio termo. Sabe, porque o homem é um ser espiritual, porque ele é espírito segundo a palavra de Deus, então ele não consegue viver plenamente na carne, ele tem que ter ali algo espiritual na sua vida, porque ele é espiritual. Só que as pessoas começam a viver, né, um mundo espiritual que não existe. Vivem ali situações na sua vida que são completamente teóricas. E você não pode ser um desses, a teoria não leva a lugar nenhum. O que leva é a verdade. O que te leva a Deus é a verdade do seu coração. O que te leva a Deus é a verdade da tua adoração. O que te leva a Deus é a verdade do seu sentimento em relação a Ele. Esta é a verdade que vai te levar a Deus. Sabe? O teu coração, a tua alma, entregues ao Senhor. Né? O que Jesus falou, né, a respeito de Deus nas nossas vidas? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todo o seu entendimento. Foi a orientação de Jesus. Amarás. As pessoas não amam. É? De todo o seu coração. Está longe do coração. De toda a sua alma, sua vida verdadeiramente não foi entregue a Deus. Com todo o seu entendimento. Não existe entendimento. E Deus recriminou completamente isso, ali no livro de Oséias, dizendo claramente: meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento de Deus. E ele disse assim, algo mais terrível ainda, quando ele disse: um espírito de prostituição cegou o entendimento do meu povo para que ele não entenda. Esta é uma obra satânica. Como foi, né, a obra satânica em Acabe? Né? Como foi uma obra satânica a atitude de Saul quando desobedeceu claramente a Deus? Né? Porque ali quis agradar ali os seus soldados, quis agradar o povo, trazendo ali o rebanho, né? E o rei, quando Deus tinha determinado que ele deveria aniquilar tudo, os animais, homens, mulheres, velhos, idosos, crianças, adolescentes, mulheres, todos deveriam ser mortos. E por que Deus dá uma ordem assim, irmãos? Por que Deus dá ordem assim? que toda a descendência está amaldiçoada. E se não for aniquilado, permanecerá a maldade e a iniquidade. Por isso que Deus dá ordem assim. Toda a descendência está condenada, né? Porque a iniquidade não cessará se a descendência não for aniquilada. Então, vocês verem como as coisas, irmãos, são terríveis. E a ignorância espiritual das pessoas, às vezes, levam a pensamentos terríveis também. As pessoas acham que as crianças são inocentes. Elas não são inocentes. Elas têm sobre si o jugo das atitudes de seus pais. Enquanto elas não têm condições de discernir, o que está sobre elas é o jugo daquele que tem autoridade sobre ela, que são seus pais. Está claríssimo isso na Bíblia, mas as pessoas procuram entender ainda que as crianças são inocentes e que elas vão para o céu como anjinhos. Não, elas não vão para o céu como anjinhos. Elas vão para o céu como anjinhos se sobre elas tiver uma autoridade de uma pessoa de Deus. Deus visita a maldade do pai nos filhos até a terceira ou quarta geração e abençoa aqueles que lhe são fiéis em até 1000 gerações. Mas as pessoas preferem ignorar a palavra. As pessoas preferem pensar bonzinho. As pessoas preferem pensar assim de forma natural. As pessoas preferem pensar diferente. As pessoas preferem pensar diferente daquilo que Deus falou, daquilo que Deus praticou de atitudes. E quantas vezes você já viu as mesmas atitudes de Deus aniquilando por causa da maldade, né? Nos tempos de Noé. Nos tempos de Noé, ficaram as criancinhas? Irmãos, a nossa vida espiritual, ela tem que ser uma vida sadia. Você discerne aquilo que é espiritual conhecendo a palavra de Deus. E conhecendo o porquê Deus determinou determinadas atitudes na Bíblia. Para que você compreenda o coração de Deus. E para que você compreenda o mundo espiritual. Para que você compreenda o mundo espiritual. É? Quem já viu criança endemoniada aqui? Lógico. Lógico. Lógico que existe. Existem demônios mirins. É? Você quantas vezes é enganado pelas coisas que o mundo te apresenta e você se nega a acreditar naquilo que a Bíblia apresenta. Nós, olhando para essa passagem bíblica e vendo a atitude dessa viúva, nós devemos compreender que as nossas atitudes têm que ser parecidas. Jesus não falou, nós obedecemos. Aqueles que me amam, seguem os meus mandamentos. Você ama Jesus? Você segue a palavra de Jesus. Nós queremos agradar Jesus. Se você não ama Jesus, você faz qualquer coisa. Você inventa o seu evangelho, você inventa o seu estilo de vida, você vive do jeito que você bem entende, né? Mas com Jesus não. Com Jesus nós vivemos do jeito que Ele estabeleceu. Se nós somos de Jesus, se nós somos seguidores de Jesus, nós imitamos Jesus, conforme o apóstolo Paulo disse claramente a nós. Sede meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Aquela mulher recebeu dele o bem precioso do sustento. Por causa da sua atitude, depois o seu filho ainda morreu. Seu único filho, uma mulher viúva, seu único filho ainda morreu. E Elias clamou ao Senhor. pediu a Deus que voltasse para o corpo daquela vida a alma dele. Foi a oração de Elias, quando ele falou assim: Senhor, devolve a alma a este corpo, Senhor. E a Bíblia diz que Deus fez. Devolveu o filho vivo àquela viúva que estava ali ajudando Elias naquele momento difícil. E é interessante, irmãos, que depois Deus manda Elias voltar, e Elias ainda estava sendo perseguido, e Elias se apresentou a Acabe, e foi aí que Elias, né, propôs aquele desafio no Monte Carmelo, onde 450 profetas de Baal deveriam clamar para que Deus, para que o Baal mandasse fogo do céu para consumir o holocausto que estava sobre um altar, e Elias ia clamar a Deus para que Deus enviasse ali fogo do céu para consumir ali o holocausto. E a Bíblia diz que os 450 profetas de Baal clamaram a manhã inteira. Chegou meio-dia, nada aconteceu, e eles se cortavam, e eles se imolavam, e eles ali ajoelhavam e rolavam no chão e clamavam a um Deus que não existe, a um Deus que se cala quando Deus ordena. E eu penso piamente que Deus deu ordens ali àqueles demônios para que ficassem calados e não se manifestassem de forma nenhuma. Chegou a hora de Elias clamar, e ele construiu o altar. Construiu o altar, colocou 12 pedras simbolizando ali o povo de Israel naquele altar. Criou um rego ao redor, onde a água encheu de água, e jogaram cântaros e cântaros de água sobre ali o cordeiro que estava sobre o altar. E a oração de Daniel, Elias, Daniel também orava, né? A oração de Elias, ela foi tremenda, quando ele falou assim, era quase 6 horas, né? 18 horas, no devido tempo para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e Deus de Jacó. Por que que Elias falou dessa forma? Você sabe? Por que que Elias falou Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó? Você sabe por que que ele falou assim? Porque Deus não tinha nome. E ele falou assim: eu serei conhecido perpetuamente. O que que significa perpetuamente? Eternamente. Eu serei conhecido perpetuamente como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E Abraão chamou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, para que aqueles profetas malditos, para que o povo de Israel não tivesse dúvida de quem ele estava invocando. E ele disse, né, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do céu, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. Eu gosto muito, sabe, de olhar o detalhe das orações, né? E Elias, com certeza, ele não estava ali fazendo aquele desafio perante os 450 profetas de Baal, perante o rei Acabe, perante o rei de Israel, perante o povo de Israel, porque ele queria. Ele estava ali sendo orientado pelo Senhor. E ele falou isso na oração dele. Saibam que tu és Deus e eu sou teu servo, e que eu fiz tudo isso porque tu me ordenaste.
E aí veio a oração dele: responde-me, responde-me, Senhor, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus. Eu creio, irmãos, que no nosso propósito de vida, a gente tem que sempre olhar para Deus. Eu sempre, irmãos, desde novinho na fé, eu sempre procurei olhar a palavra do Senhor e reivindicá-la para a minha vida. Eu sempre procurei isso. Eu lembro que quando eu fiquei desempregado, quase 3 anos, né? Eu lembro que eu orava ao Senhor e eu falava assim para Deus, eu falava assim: Senhor, a tua palavra diz, por determinação tua, que o homem comerá do suor do seu rosto. Eu falava para Deus: tu disseste isso, e eu preciso cumprir esta palavra. Eu sabia que Deus ia me ajudar. Em algum momento Deus ia me ajudar, porque ele jamais determinaria algo para o homem e depois cortaria, né, impediria que o homem pudesse cumprir aquilo que ele havia determinado. Eu falava: Senhor, tu disseste, Senhor. Tu disseste na tua palavra, tu disseste na tua palavra. É. Quantas vezes as pessoas, nas suas orações, vivem pedindo misericórdia de Deus. Vivem pedindo misericórdia de Deus. Mas nós devemos, irmãos, na maioria dos momentos da nossa vida, viver a palavra. Viver a palavra. Elias disse: Senhor, eu fiz conforme tu disseste. Agora, envia fogo do céu. Nós devemos, irmãos, reivindicar a palavra. Reivindique a palavra, viva a palavra, não viva pedindo misericórdia a Deus, porque eu volto a dizer para você mais uma vez, que se você for viver pedindo misericórdia a Deus, vai passar longos períodos sofrendo, até que Deus veja que você não pode suportar mais e te dê a bênção. Mas devemos viver as promessas. Lembrar Deus das promessas. Senhor, a tua palavra diz assim. Então, eu já fiz isso muitas vezes, irmãos. Até para expulsar demônios, né? Demônio fica aquele ti, 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 ti. A palavra de Deus diz assim. É? A palavra de Deus diz assim. E é irrevogável. É autoridade, é poder, é vida. E nós, irmãos, temos que poder dizer isso para Deus. Infelizmente, algumas pessoas não podem dizer isso para Deus porque não estão vivendo aquilo que Deus falou. Porque não estão vivendo aquilo que Deus falou. Então não pode dizer: Senhor, a tua palavra diz. Sabe por quê? Porque elas não estão vivendo aquilo que a palavra diz. Então elas não podem dizer. Se Elias não tivesse feito nada daquilo, né, que Deus mandou, ele não poderia dizer, né, que eu fiz segundo a tua palavra. Vamos entender e vamos viver e reivindicar a palavra. Reivindique a palavra. Reivindique a palavra. Né? É para mim a palavra. Eu quero a palavra. Eu vou viver a palavra. Né? E se em algum momento a palavra de Deus não tivesse cumprido, você pode orar para Deus e falar: Senhor, eu quero, eu tenho direito, Senhor. E o Senhor terá alegria e prazer de fazer sobre a tua vida aquilo que Ele tanto te prometeu. Irmãos, depois mataram ali os 450 profetas de Baal.
O povo de Israel matou os 450 profetas de Baal, porque Elias ordenou. E faltava o quê? Vamos ver. Faltava chover, chegou a hora. E a Bíblia diz, olha o que a Bíblia diz. Subiu Acabe a comer e beber. Vou ler o versículo antes. Então disse Elias a Acabe. Quem é Acabe, irmãos? O rei Bananão. Sobe e come, sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de chuva abundante. Subiu Acabe a comer e a beber, porém subiu ao cimo do Carmelo, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. Perdão, faltou, né? Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. Eu não sei qual é o seu costume, mas muitas vezes nós vamos ter que nos curvar diante de Deus. Conforme Daniel, né? Se humilhar e clamar. Nem isso as pessoas mais estão fazendo. É incrível, irmãos. Vou falar de novo. É incrível. As pessoas, elas se acostumaram, principalmente os crentes pentecostais, eu acho que as outras igrejas também, porque a gente não vive muito no meio das outras igrejas, as presbiterianas, as batistas tradicionais, mas os pentecostais, irmãos, os pentecostais estão preguiçosos. As pessoas não leem mais a Bíblia. Não leem mais a Bíblia. As pessoas dificilmente dobram seu joelho e colocam o rosto em terra, rosto no chão para orar. Isso sim é sinal de humilhação. Sabe? As pessoas não estão acostumadas a fazer isso. Talvez porque esperam que nas igrejas se façam isso. Mas a igreja, irmãos, a igreja, ela não é responsável pelo teu contato muito próximo com Deus. A igreja é responsável por te ensinar, por pregar a palavra, por lançar palavras de bênção sobre a sua vida. E as tuas experiências com Deus são individuais, são suas com Deus. Mas as pessoas, elas não têm mais costumes saudáveis, espiritualmente falando. Porque não vê ninguém fazendo. Porque não vê as pessoas mais fazendo. Você não se espelhe nisso. Não se espelhe nisso, porque nossa obra, né, perante Deus, é a nossa obra. Louvo a Deus, porque a Rosana, quando prepara lá o salão de casa para a reunião de oração, ela põe várias cadeiras em vários lugares do salão, põe lá, né, uma almofadinha no chão, para que as pessoas possam se ajoelhar, né, para que as pessoas possam se prostrar perante Deus, sabe? Isso é entrega. Não pode ser só por teoria, óbvio, mas isso é entrega. Sabe, eu tenho certeza, ouça o que eu vou dizer para você agora, e eu não quero que você olhe isso como um ritual que deve ser praticado, mas eu tenho certeza que se você começar a orar com entendimento e se prostrar no chão, você vai sentir a presença de Deus. Não é pelo ritual, mas é pela tua atitude. É pela tua atitude. É pelo jeito que você está fazendo. É pela forte busca que você está praticando. E aí você vai encontrar. E aí você vai encontrar. Vai encontrar o teu Deus. A igreja sadia é a igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Só que as paredes, elas não serão cheias do Espírito Santo de Deus. São as pessoas que têm que ser cheias do Espírito Santo de Deus. São as pessoas. É você. É você que precisa ter dons espirituais. Não são as quatro paredes. O ar-condicionado não vai soprar um vento de cura. As cadeiras não vão expulsar demônios. As cadeiras não vão profetizar. A luz que ilumina a igreja não vai direcionar um caminho. Cheios do Espírito Santo. A Bíblia diz que nós conheceremos a árvore pelos frutos. Pelos frutos. Pelos frutos. Você ouviu a palavra de Deus? Pelos frutos. Quais são os frutos? Dons espirituais. Palavras de bênção. Perseverança. Né? Longanimidade, conforme diz a própria palavra, longo ânimo, né? Longanimidade, longo ânimo, um ânimo longo, muita paciência. Sabe, irmãos, é evidente que nós precisamos a todo custo e a todo instante nos entregarmos a Deus. Precisamos nos entregar a Deus todos os dias, pedir força e motivação de Deus todos os dias, para vivermos a vida que Deus quer que nós vivamos, né? E você vai se encontrar com o Senhor, se você fizer desta forma. Elias prostrou o rosto sobre os seus joelhos e orou a Deus, e mandou ali o seu ajudante, o seu moço, ir. Ele estava em cima do Monte Carmelo, onde os 450 profetas de Baal tinham sido derrotados. Ele estava ali e ele orou e pediu para o seu moço lá, para o moço ajudante dele, que fosse até a extremidade do Monte Carmelo e olhasse para o mar para ver se via alguma nuvem. Ele estava orando e clamando a Deus para que Deus enviasse chuva. E você sabe quantas vezes que o moço foi lá? Sete vezes. Ele teve que ir sete vezes. Eu acho que era esse moço aí, devia estar que nem Naamã, né? Cansado já, né? Pô, de novo? De novo? Mais uma vez? Tem que ir lá? Mais uma vez tem que ir lá. É, irmãos. Se você não consegue perseverar na sua busca, repetidamente fazendo aquilo que Deus quer que você faça, como você vai receber a sua bênção, né? Às vezes a pessoa quer a bênção. Ah, vou fazer isso. Faz, não vem a bênção, esquece. Ah, não vou fazer mais, não. Nós fazemos quantas vezes for necessário. Nós fazemos quantas vezes for necessário. E na sétima vez, o moço olhou e viu uma nuvem, né? Qual era o tamanho da nuvem? Ele falou: eu vejo uma nuvem sobre o mar. O tamanho da mão de um homem. E aí, Elias se levantou. e foi até o encontro do rei Acabe, que já estava longe, foi sobrenatural já isso, como foi Filipe correndo atrás do eunuco, né? E ele falou, vai chover, melhor você correr. Caiu uma tempestade. Esse é o nosso Deus. Elias foi um grande servo de Deus. Pois Elias fugiu com medo, porque Jezabel prometeu matá-lo, né? Porque ele tinha matado os 450 profetas de Baal. Ela falou assim, amanhã, até essas horas, você estará morto. Aí ele fugiu. E Deus o alimentou também, ele viajou 40 dias e 40 noites, foi até o monte de Deus, o monte Horeb, aonde Deus tinha falado com... Hã? Com quem? Ouço uma voz distante, o tamanho da mão de um homem, mas... Pois Elias foi até o Monte Horeb, também chamado de Monte Sinai. Foi lá que Deus falou com Moisés e deu a ele as tábuas dos 10 mandamentos. A igreja está tímida, né? Né? Foi lá que Deus falou com Elias, né? E a Bíblia diz que veio um grande vento, e Deus não estava no vento. Veio um terremoto, Deus não estava no terremoto. Veio fogo, Deus não estava no fogo. E aí na brisa Deus falou para Elias, o que você está fazendo aí, Elias? Deus, ele estava no meio de uma caverna, dentro de uma caverna. O que você está fazendo aí, Elias? Sai daí, volta para lá, que eu quero que você unja... Né, dois reis e que você unge Elias como teu substituto. Eliseu. Você unge Eliseu como seu substituto. E ele tem que voltar para o caminho de 40 dias e cumprir aquilo que Deus estava falando. Nós vamos ministrar a Santa Ceia do Senhor agora, irmãos. Que você se lembre da palavra de Deus. Você se lembre como foi a vida de Elias. Você se lembre das atitudes de Elias. Você seja um grande homem, uma grande mulher de Deus. Inspiradas pelo Espírito Santo do Senhor. E você verá a glória de Deus sobre a tua vida. Amém? Vamos então ministrar a Santa Ceia do Senhor, os diáconos, os presbíteros. Aleluia.